Eu amo essa história. Eu amo essa história da Bíblia, essa história de amizade, essa história de fé. Jesus estava voltando para casa onde ele ficava hospedado, aonde ele estava meio que morando, não sei. E a fama de Jesus começou a correr. Jesus curou um leproso. Alguns versículos antes, Jesus cura um leproso. Esse leproso não sabia guardar segredo e espalhou para todo mundo: um homem me curou, chama Jesus. Então quando Jesus chega à sua casa, já tem uma grande multidão ali, muitas pessoas se acumulando na sua casa, dentro da sua casa e ali na porta. E também algumas pessoas que ouviram falar sobre Jesus tinham como amigo, com certeza, um paralítico. E eu tenho certeza que eles falaram para o seu amigo: olha, agora é sua chance, agora é o seu momento. Tem um cara chamado Jesus, ele curou um leproso. Olha, o leproso não é nada perto de você, você é só andar. Vamos lá agora, vamos levar você para esse Jesus, esse tal de Jesus. Quantos ouviram falar um dia sobre Jesus aqui? Glória a Deus por isso. Eu ouvi sobre Jesus. E eles levaram esse homem até lá e chegaram na porta, tinha muita gente. Olharam, tinha muita gente ao redor. Estavam lá aglomerando. E falaram: não tem como agora. O que nós vamos fazer? Nós precisamos levar esse homem para a presença de Jesus. E eles, eu acho que sem pensar direito nas consequências, subiram na casa, arrancaram parte do telhado. Naquela época o telhado era um composto de barro e também palha e algumas madeiras. Eles arrancaram aquele telhado e simplesmente fizeram um rapel com o paralítico, colocando-o na presença de Jesus. Uau! Jesus vem daquela cena. Eu acredito que Jesus se alegrou e reconheceu tudo aquilo, e Jesus muda a história daquele homem. E ao mudar a história daquele homem, Jesus muda muitas outras histórias. Jesus, ao curar aquele homem, Jesus transforma também outras realidades. Jesus marca a vida não só daquele homem que foi curado, mas de todos aqueles que estavam olhando aquilo acontecer, falando: uau, se Jesus fez com ele, Jesus pode fazer comigo também. Se Jesus fez com ele, Jesus pode fazer comigo também. Se Jesus mudou a história dele, Jesus também pode mudar a minha. E esse é o poder do testemunho de fé. O testemunho de fé, nada para uma pessoa que carrega um testemunho. Nada para. Eu sei que a tua vida e a tua história tinham um antes de Jesus e um depois de Jesus, sim ou não? Se não tem, essa manhã vai ter. Se não tem, a partir de hoje vai ter. Um dia eu conheci Jesus e a minha vida mudou. A minha história mudou. A minha realidade mudou. Um dia eu conheci. Antigamente tudo era imperfeito. E aí eu conheci Jesus e algumas coisas ainda permaneceram imperfeitas. Mas eu estou satisfeito porque eu conheci o perfeito Jesus. Mas essa história traz para nós alguns ensinamentos tão poderosos, sabe? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, e eu gostaria que isso gerasse algo no teu coração, é que existem momentos onde Jesus vai fazer algo na nossa vida, sim ou não? Não perca o momento. Não perca o momento. Fala para quem está do seu lado: não perca o momento. Talvez o que você está vivendo hoje é um desafio, uma dificuldade. Talvez você está se deparando com um obstáculo. Aqueles homens se depararam com um obstáculo. Aqueles homens se depararam com uma grande multidão que impossibilitava esse paralítico de chegar a Jesus. Quantas vezes o obstáculo nos para? Quantas vezes uma muralha do tamanho de um tijolo nos para? Ah, eu não quero pular. Você já ouviu essa frase alguma vez? Que é: para quem não quer, qualquer coisa é justificativa. É ou não é? Às vezes as pessoas não querem. fazer algo, por exemplo, as pessoas não querem fazer, sair, foram convidadas para algo e as pessoas não querem, o que, que você faz? Eu, normalmente, eu falo, eu vou perguntar para minha mulher, eu falo, não, fala não, aí ela, não, Pedro, não vai estar, fala, ah, tá vendo, minha mulher não quer que eu vá, obrigado, não é? Culpar a mulher é algo importante no casamento, eu quero ensinar isso mais vezes para você. Brincadeiras à parte, às vezes nós construímos justificativas para não viver algo e às vezes nós perdemos o momento onde Deus quer fazer algo. Talvez a única coisa que esse obstáculo está sendo para você é uma justificativa para parar de buscar a Deus. Talvez esse obstáculo tem sido uma arma, uma ferramenta na mão do inimigo para ceifar a tua fé, diminuir a tua convicção de que Deus vai fazer. Talvez esse obstáculo, essas pessoas em volta te impedindo de chegar até Jesus, te impedindo de chegar até o teu novo começo, até a tua transformação, até o teu milagre. Talvez essas pessoas, talvez esse obstáculo para você seja a tua justificativa eterna do porquê você não vive algo maravilhoso. Eu conheço pessoas que fazem anos, estão presas no passado, porque um dia algo aconteceu, e essa pessoa conta sempre a mesma história, essas pessoas, você já conversou com alguém que foi parado por um obstáculo? É muito ruim, porque essa pessoa sempre volta com a mesma história de fracasso, e ela usa esse fracasso, ela usa esse obstáculo como justificativa, é ou não é? E ela descansa na justificativa, ela repousa na justificativa, porque a justificativa é tudo que ela tem. Ei, Deus quer quebrar suas justificativas para que você viva um novo. Não perca o momento, não perca o momento. Talvez o que você está vivendo hoje é a demonstração de que você quer viver. Talvez o obstáculo, talvez esse momento, vencer ele, vai ser uma demonstração, ei Deus, eu estou pronto, porque Jesus reconheceu a fé deles, Jesus reconheceu a fé deles, falou, uau, que fé que vocês têm, por quê? Porque eles fizeram algo que ninguém fez ali, porque eles não pararam. O que tem parado você hoje? Olha para a tua vida, o que tem parado você? O que tem segurado você de viver algo grandioso em Deus? Deus quer remover isso em nome de Jesus, através do teu esforço. Ei, a graça do Senhor, ela não pede que você não se esforce. A graça do Senhor, ela não exclui o teu esforço, ela exclui o teu mérito. Você não merece a graça de Deus. Nós não merecemos a graça do Senhor, é imerecido, nós não merecemos, mas isso não exclui o teu esforço, isso exclui o teu mérito. Jesus mesmo disse, o reino dos céus é daqueles que se esforçam, e os que se esforçam, se apoderam dele. Deus quer que você se esforce para romper obstáculos, amém igreja? Estão comigo ou não? Deus quer que você se esforce, Deus quer que você rompa esse obstáculo. Eu declaro que ainda tem muitos romperes ainda esse ano na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que setembro vai ser um mês de romper na tua vida, em nome de Jesus. Esses obstáculos vão vir ao chão, você vai transpor eles. Se eles não sair, você vai subir no telhado. Amém? Amém? Amém. É interessante que ele tinha ali o paralítico, talvez por si mesmo, poderia falar, gente, não tem jeito, eu não consigo andar e tem muita gente. E uma das coisas que eu amo nessa história, na verdade, o que eu mais amo nessa história, é que o paralítico, ele era paralítico, mas seus amigos não. O paralítico, ele era paralítico, mas os seus amigos não. E aqueles que já eram saudáveis, falaram, não, você vai ter um encontro com Jesus. Não, você vai ter um encontro com Jesus, mas eu não consigo andar, olha a multidão, a gente vai dar um jeito. Gente, esses paralíticos é a primeira demonstração para mim do que é igreja. Igreja são pessoas curadas levando paralítico para Jesus. Igreja são pessoas que já estão curadas. Ei, eu fui curado, eu consigo andar, você não consegue andar, mas eu vou te carregar, eu vou carregar você pelo telhado, eu vou descer você, não importa, Jesus vai mudar a tua vida. O círculo é muito importante. O círculo é muito importante. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vai até onde o seu círculo de amizades for. As pessoas à sua volta, elas são um fator decisivo para onde a tua vida vai. Para onde você vai ter rumo. Nunca menospreze o poder de um amigo que pode te influenciar, é ou não é? As pessoas te influenciam, elas te influenciam no lugar que você vai morar, elas influenciam no carro que você vai dirigir, no seu trabalho, elas influenciam se você vai fazer isso ou não. Quantas e quantas vezes você chegou animado para comprar um carro e o pessoal falou, ih, nossa, esse carro, já tive dois, explodiu. Aí você fala, ah, aí você liga para o vendedor, né? Ah, olha só, não vou comprar não. Não vou comprar não porque... infelizmente, esse carro aí vai estar ruim. Quantas vezes você, talvez, queria morar num lugar e seus amigos falaram, ah, esse lugar aí, não sei, hein? É ou não é, gente? As pessoas à nossa volta influenciam na nossa história. Deus quer colocar pessoas que vão te levar para mais perto de Jesus, não para longe dele. Deus quer colocar à sua volta, porque a palavra de Deus disse, Jesus disse, vendo... a fé deles, não dele. Você pegou essa não? Vendo a fé deles. Deles. Não foi só a fé do paralítico. Foi a fé daqueles que creram. Falou, não, a gente vai descer pelo telhado porque Jesus vai te curar. Cerque-se de pessoas que querem te trazer perto do Senhor. Ei! Cerque-se de pessoas que têm fé. Você precisa de um círculo de fé. Eu não estou falando do círculo de fogo, não. Tem umas igrejas que tinham círculo de fogo. Você lembra disso ou não? Eita, o círculo de fogo era glória, era fogo. As irmãs faziam a roda. Para você que não sabe o que você está andando, talvez você não sabe o que é. Algumas igrejas assim, bem pentecostais, aquelas que eu gosto muito desses lugares. Aí as irmãs do Coque. Quem lembra da irmã do Coque aqui? Meu Deus, sai fora da irmã do Coque, a irmã do Coque revela tudo. Ela olha você de longe assim, você fala, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem aqui, meu filho, não vou não. Aí juntava todas as irmãs do Coque e fazia uma irmã do Coque Megazord. Elas faziam um círculo de fogo assim e ficavam, ei, ei. Aí começa os corinhos de fogo, espírito, né? Sai de perto, meu irmão. Minha avó é uma mulher de coque, só que ela não tem mais coque. A gente conseguiu renovar ela, hoje minha avó tem até tatuagem. Falei, vó, tatuagem? Não, fez uma pomba aqui. Minha avó, velho. Mas é uma mulher do fogo, 3:30 da manhã. Meu filho, eu tô orando pra você e eis que te digo. Isso aqui lá é a coque renovada. Sabe? Você precisa de um círculo de pessoas que têm fé. Você precisa de um círculo de pessoas que quando você estiver caindo, ela segura a sua mão. Você precisa de um círculo de pessoas que falam, não, vamos orar junto aqui. Não, ei, tem uma ilustração que eu sempre faço, eu preciso fazer ela aqui. Vem cá, Thiago, pega uma cadeira, vem aqui, por favor. Pega uma cadeira, vem aqui. Pega uma cadeira, só vem cá, eu preciso fazer essa ilustração aqui. Eu preciso, João, vem cá você. Vem cá. Uma salva de palmas para os homens de Deus aqui. Eu preciso fazer isso. Eu sempre faço isso. Eu já não me responsabilizo pelo que vai acontecer, tá? João, sobe nessa cadeira aí. Fica em pé nela. Oh, Deus. Dá graça. Fica de frente com o João agora. Segura nessa mão aqui dele. E nessa mão você segura essa aqui. Isso. Você não quer descer da cadeira, João. Você quer tirar ele da cadeira, Thiago. Tira ele da cadeira. Pode tirar, irmão, pode fazer força. Vale no Outback. Tira ele, irmão. Puxa ele com força, você é crossfiteiro. Não, puxa ele de verdade. Pô, arranca ele da cadeira. Pode arrancar. Sem medo, ele não quebra não, menino novo. Faz de novo. Foi insatisfatório, Thiago, é pra fazer de verdade. Vai, eu vou segurar a cadeira, vai, pode puxar. Vocês viram isso? Vai lá, sobe de novo, João. Thiago, faz a mesma coisa. Você quer colocar agora o Thiago em cima da cadeira, João. Coloca o Thiago em cima, você não quer subir. Você não vai subir, Thiago, vai. Puxa. Pode parar, pode parar. Vocês perceberam que puxar para baixo é mais fácil que puxar para cima? Você percebeu que... Não, peraí, porque eu... Fica aqui. Porque o João está aqui, ó, na presença de Deus, buscando a Deus com fé, andando no caminho do Senhor. Mas às vezes uma companhia, um conselho, uma sentada, um jantar, um churrasco, tira o cara da presença de Deus. É ou não é? A palavra de Deus fala, sobe aí. A palavra de Deus fala que o diabo, ele está ao nosso derredor. Segura na mão dele aí, Thiago. O diabo está ao nosso derredor. Ele fica ao nosso derredor. Sabe quem está ao nosso redor? As pessoas que nós colocamos. E a gente muitas vezes acha que o diabo vai chegar assim, ó. Ele não vai chegar assim. A estratégia dele é falar por uma boca que você vai ouvir. É falar por alguém que você vai ouvir. Tudo que ele precisa é soprar para alguém. Você nem gosta mais dela, velho. Para, você merece ser feliz. Faz o que está no teu coração. Faz o que você tem vontade. Aí você vai lá e fala pro cara. Faz o que você tem vontade, meu amigo. Para, o que tem? É ou não é, gente? E aí, ó, tirou você da presença de Deus. Porque colocar na presença de Deus é mais difícil. Na verdade é impossível, você não consegue colocar ninguém na presença de Deus. Quem coloca é Deus. Esse trabalho é do Espírito Santo, não é nosso. A gente só deve testemunhar Jesus. Eu só devo mostrar como é uma pessoa que tem Jesus. Agora, puxar para baixo é muito mais fácil. Toma cuidado em quem você está de mão dada, porque para onde essa pessoa for, você vai também. Cuidado com quem você está de mãos dadas, cuidado com as suas alianças, cuidado de quem você fala, tamo junto! Tem gente que não quer ir para o céu, e não quer que você vá também. Não troque o seu melhor amigo por nenhum amigo. Se Jesus não for suficiente para você, ninguém vai ser. Se Jesus não for suficiente, se Jesus não te completar, casamento nenhum vai te completar. Amizade nenhuma vai te completar. Pessoa nenhum, trabalho nenhum. Você pode ter a conta cheia de dinheiro. Se você não tiver Jesus, você continua vazio. Só Jesus pode preencher na sua vida, sim ou não? Você pode aplaudir Jesus por isso? Obrigado, mano. Obrigado. Pode descer com a cadeira. Ei, ande com pessoas que querem ver você perto de Jesus. Ande com pessoas com fé. Pessoas que vão falar, vai dar certo. Tem vezes, tem situações que só uma oração coletiva vai fazer diferença. Sabia disso? Sabia disso ou não? Tem coisa na tua casa que você está orando. Não, Deus vai fazer, Deus vai mudar. Deus está falando assim, ó, põe todo mundo para orar. Aí você ora com a tua família. Vamos orar todo mundo junto. A oração coletiva, a oração em família. Ei, se eu tenho fé e você tem fé, vamos juntar a nossa fé então. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Ei, eles tinham, Jesus reconheceu a fé deles. Eles tinham um círculo. Ele tinha pessoas que queriam ver na presença de Jesus. Jesus reconheceu a fé deles. Deus está falando com você ou não? Jesus vira para aquele homem, para aquele paralítico, e isso é incrível. Jesus vira para aquele homem e fala assim: perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. Naquele momento, os religiosos da época, os fariseus, falaram: ah, pronto, errou, pecou. Quem ele é para perdoar pecados? quem ele é para perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. Eles não tinham noção que quem estava na frente deles era Deus. Deus estava ali. Emmanuel, Deus conosco. Jesus sabia, Jesus falou aquilo com um propósito. Jesus falou para eles: o que é mais fácil? Falar e perdoar os pecados de alguém ou falar para esse paralítico levantar? O que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou curar ele? Para que vocês entendam quem eu sou. Fica de pé, pega a tua maca e anda. Esse paralítico se levantou. É um dos milagres que eu quero ver no replay no céu. Deve ter. Gente, não é possível que não vai ter um Netflix no céu dos milagres. Vai ter da minha vida também, da sua vida. Acho que só as partes boas, amém? Esse homem se levanta, curado e perdoado. Não apenas curado, mas perdoado. Jesus deixa muito claro a ordem de valor para ele. Jesus deixa muito claro: o mais importante vem primeiro. O mais importante vem primeiro. Ei, eu posso curar ele, mas o mais importante que curar ele é perdoar ele. Mais importante que o exterior é o interior. Mais importante do que o que vocês vão ver é o que só eu estou vendo. Vocês veem um homem paralítico, vocês veem um homem com as pernas paradas. Eu vejo um homem com o coração machucado. Deus não vê como nós vemos o exterior, Deus vê o coração. Antes de Deus curar, antes de Deus fazer no externo, Deus vai fazer no interno. Talvez o que você tanto precisa no exterior, talvez o que você tanto precisa no externo, no que pode ser visto, não aconteceu, porque você ainda não abriu totalmente o seu interior para a cura sobrenatural. Talvez você está falando: Deus, por que o Senhor não fez isso? Deus, por que o Senhor não me deu essa promoção? Deus, por que eu não consegui acessar isso? Deus, por que eu não, Deus, por que eu não casei ainda? Não, Jesus. E Jesus está falando para você: você não casou ainda porque eu preciso curar você dos últimos 8 relacionamentos. Talvez você não conseguiu essa promoção ainda porque o teu coração vai ser arrogante. Talvez você não conseguiu prosperar ainda porque você não é humilde com o que você tem. Você não é fiel com o que você tem. Talvez a tua vida não mudou ainda porque você ainda não mudou aonde importa. Aonde importa, Jesus deixa muito claro aonde é importante para ele. Mais importante é eu perdoar você, porque você vai ser paralítico por um tempo, mas você pode estar comigo eternamente. O antes e depois daquele homem não foi apenas começar a caminhar, mas foi começar a caminhar com Jesus até a eternidade. Até a eternidade, Jesus, ele não quer apenas transformar o seu exterior. Jesus falou para ele: para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus. Para que vocês saibam, Filho do Homem, para que vocês saibam, para que você conheça o poder de Deus. Deus quer revelar o poder dele na sua vida, não apenas fazendo exterior. Porque quando o exterior só muda, quando você consegue aquilo que você queria, você vai embora. Mudanças exteriores sempre gera insatisfação. Mudanças exteriores sempre geram insatisfação. Olha para pessoas que querem mudar. Elas nunca estão satisfeitas, eu não é? Sempre tem mais alguma coisa para fazer, sempre tem mais um lugar para visitar, sempre tem mais quilinhos a perder, sempre tem mais um lugar para pôr botox, eu não é? O exterior nunca te satisfaz. Não, eu não consigo me satisfazer. O espelho não é a tua referência, é o teu interior que é a tua referência. É quem você é. Porque quando Deus transforma você de dentro para fora, e é de dentro para fora que Deus te transforma, toma cuidado com mudança que é de fora para dentro. Deus só faz de dentro para fora. De fora para dentro nunca dura muito, mas quando é do seu interior, a palavra de Deus fala que do seu interior vai fluir um rio de vida. Um rio de vida, aleluia. Quando aquele homem é transformado, as pessoas ficaram atônitas. Atônitas, as pessoas falaram: uau, você consegue imaginar um paralítico começar a andar na sua frente? Não era uma pessoa desconhecida, todo mundo sabia que ele era paralítico em Cafarnaum. Se você vai em você conhece a cidade de Cafarnaum, a gente fala cidade, mas eu estive lá em Cafarnaum. Cafarnaum ele tinha 5 mil metros quadrados. Quando você imagina, todo mundo sabia, todo mundo ficou atordo, todo mundo testemunhou, todo mundo falou: uau, olha o que Jesus fez nele. Deus não quer apenas transformar a tua vida, Deus quer que as pessoas vejam Ele transformando a sua vida. Deus não quer apenas transformar você e deixar isso em segredo. Não, Deus não quer uma sessão privada. Deus, Ele quer transformar a tua vida e revelar através da tua transformação e mostrar através do que Ele está fazendo em você o poder dEle. A tua vida vai ser um testemunho. A tua vida vai ser um testemunho. Você crê nisso? Levanta tua mão. Em nome de Jesus, você crê. A tua casa vai ser um testemunho. A tua empresa vai ser um testemunho. A tua história vai ser um testemunho. A tua família vai ver. As pessoas vão ver ao teu redor. Esse é o Deus que fez. A tua vida vai ser um testemunho. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, mas eu sei que as pessoas vão ficar atônitas. Eu creio em Deus. Olha o que Deus fez, olha o que Jesus fez, olha o que Jesus restaurou, olha o que Jesus fez. Fecha os seus olhos. Eu não sei o que Deus precisa fazer na tua vida, mas eu sei que Ele vai fazer. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua história. Deus vai transformar, Deus vai renovar, Deus vai multiplicar.